Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
O programa tem a apresentação de Daniele Santos
e de Chico Almeida.
No programa de hoje, você vai saber que o movimento sindical negociou medidas para tentar contornar a crise do leite.
E mais, o balanço dos candidatos eleitos ligados ao movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em 6 estados.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Os produtores de leite de vários estados continuam sofrendo com a crise no setor leiteiro.
É verdade, Chico. A Voz da Contag tratou desse assunto há um mês. E agora, depois de uma série de reuniões do Movimento Sindical do Campo com o governo, parece que alguma coisa mudou. A repórter Andréia Povas está acompanhando o assunto e tem os detalhes.
A pressão da Contag, de algumas federações de trabalhadores na agricultura e cooperativas, surtiu efeito na semana passada. Após várias reuniões com o governo em Brasília, o Movimento Sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais conseguiu medidas emergenciais para amenizar a crise do setor lácteo. O vice-presidente da Contag, Alberto Brock, explica os detalhes.
É uma intervenção do governo na ampliação do PAA dos R$ 3.500, com possibilidade de chegar a R$ 10.000 para que se possa comprar mais leite a nível de produtor. A intervenção do governo federal entre o Ministério da Agricultura, o MDA e a Conab no PROP, que é um programa de leilão junto às grandes empresas, para que elas possam pagar um preço mínimo a nível de produtor, e o encaminhamento de uma discussão do MDA com a PEX, para que a PEX também possa se envolver junto às cooperativas de agricultura familiar para discutir processos de exportação.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, concorda com a opinião de Brock. Ele reconhece que é necessário traçar políticas estruturantes para solucionar a crise atual e evitar futuros problemas.
Conversamos com os agricultores no sentido de construir uma agenda de futuro, para que as cooperativas, especialmente, possam estar mais capacitadas para enfrentar um mercado que é muito competitivo. E um mercado onde grandes empresas, nesse momento, aproveitando dessa situação, têm desorganizado muito o mercado e prejudicando agricultores.
Apesar de ser uma medida emergencial, o ministro informou que o primeiro leilão de leite da Conab deve ocorrer apenas em 30 dias. Há 4 meses, os produtores de leite de vários estados do país sofrem com a crise no setor leiteiro. Os preços caíram até 30%.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A Contag se reuniu com as federações do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste para debater o andamento das negociações no setor sucro-alcooleiro.
É, Chico, o encontro realizado em Brasília no dia 23 de outubro informou as lideranças sindicais sobre as discussões da mesa de diálogo para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar.
Essa mesa de diálogo é formada por representantes do governo federal, do setor patronal e trabalhadores. O último encontro foi no dia 8 de outubro.
De acordo com o secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, a ideia é chegar a um consenso com as federações dos pontos que serão debatidos na próxima reunião, que acontece no final de outubro.
A nossa expectativa é poder daqui para frente estar com mais segurança a respeito das negociações, porque nós estamos no momento de tomar decisões, inclusive se ficamos ou não no processo de negociação. Então as federações, elas têm esse papel importante de fazer esse diálogo direto com a Contag sobre a nossa participação lá. Então, se nós vamos continuar e os pontos que vai ser debatido, qual o instrumento que realmente nós temos que defender.
O movimento sindical também discutiu a participação da Contag na Conferência Internacional sobre Biocombustíveis, que acontece entre 17 e 21 de novembro em São Paulo.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Neste ano, a Federação do Paraná conseguiu mais avanços no fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho no setor da agropecuária.
Pois é, Daniele, milhares de assalariados e assalariadas rurais do segmento tiveram piso salarial reajustado para R$ 528. A repórter Andréia Póvoas tem as informações.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná, FETAEP, fechou neste ano a 26ª Convenção Coletiva de Trabalho no setor da agropecuária, com assinatura assinatura do acordo, foram beneficiados 320 mil assalariados e assalariadas rurais do Estado, que atuam nas áreas da pecuária, grãos, aves, suínos e hortaliças. O diretor de política salarial da FETAEP, Jairo Correia de Almeida, explica os avanços conquistados pelo movimento sindical na região paranaense.
No caso de ganho, nós tivemos em torno de 30% de ganho em cima do piso do ano passado. Era, por exemplo, 467, e nesse caso, hoje nós conseguimos aí uma parcela boa de 528,50, que foi conseguido de melhoria para os trabalhadores. Aí com relação às outras causas sociais, aí nós temos o fornecimento, por exemplo, de ferramentas, pagamento de hora itinere, que o trabalhador ganha, nós temos para aplicação de produtos químicos, agrotóxico, 100% em cima do piso.
Apesar da FETAEP não ter uma convenção em âmbito estadual, anualmente é discutido pelo movimento sindical uma pauta unificada para que cada sindicato realize a convenção coletiva em sua base. O município de São Jorge do Patrocínio, no Paraná, é um dos que tem se destacado no fechamento dos acordos coletivos na área da agropecuária. Hoje, 500 trabalhadores e trabalhadoras rurais atuam no setor. E na avaliação do presidente do sindicato de lá, José Carlos Castilho, apesar dos avanços no segmento, é preciso um maior engajamento dos trabalhadores no movimento sindical.
Eu acho que, por exemplo, nós precisávamos fazer um trabalho que esses trabalhadores reconhecessem o trabalho que o sindicato faz por ele. Que muitas vezes nós fazemos trabalho, estamos atuando, trabalhando, defendendo ele, e eles não sabem que a gente está defendendo, que tem esse direito garantido, é devido ao movimento sindical que está trabalhando em cima dele.
Nos dias 16 e 17 de outubro, a Federação do Paraná realizou o coletivo estadual dos assalariados e assalariados rurais, que contou com a presença do diretor da CONTAG, Antônio Lucas. No evento foi discutida a pauta da próxima convenção coletiva na área da agropecuária em Curitiba, no Paraná.
Nos dias 18 e 19 de outubro, a Federação de Goiás promoveu o 5º Encontro Estadual dos Assalariados e Assalariadas Rurais em Goiânia.
Pois é, Daniele, eles discutiram a pauta de reivindicações do setor canavieiro do estado. Atualmente, Goiás conta com 50 mil trabalhadores rurais que atuam no segmento. Voltamos com a repórter Andréa Póvoas.
230 trabalhadores rurais do setor da cana participaram no 5º Encontro Estadual de Assalariados e Assalariadas Rurais da Federação de Goiás, a FETAEG. Nos dias 18 e 19 de outubro, o movimento sindical fez uma avaliação da Convenção Coletiva de Trabalho no setor sucroalcooleiro. Entre os assuntos, eles discutiram o cumprimento da norma regulamentadora 31. É o que explica o secretário de Assalariados Rurais da FETAEG, José Maria Lima.
Nós discutimos várias cláusulas que a gente tem na nossa Convenção Coletivo de Trabalho. A tabela, por exemplo, que é uma coisa que mais discute, que quando fala de dinheiro, né, de recurso, de salário, né, que é a tabela de produção dos cortadores de cana. Outra coisa que foi muito debatida também, muito discutida, é os equipamentos de proteção, porque algumas empresas ainda resiste em não trocar os equipamentos de proteção na hora que o trabalhador precisa que ele seja trocado.
Atualmente, um cortador de cana ganha em média R$ 1.100. O estado conta hoje com 50 mil assalariados rurais que trabalham nas usinas da região. Na avaliação do diretor da CONTAG, Antônio Lucas, o encontro foi muito produtivo para o movimento sindical.
Foi muito positivo. Assim, a federação, a cada ano, ela tem aumentado o número de trabalhadores e trabalhadoras e dirigentes participantes desses encontros. Esse já é o 5º encontro que eles estão fazendo. Uma boa participação dos trabalhadores, eles têm se preparado para as negociações no estado, têm inovado nas propostas. E esse ano, a gente viu no encontro que um dos temas que eles vão bater muito vai ser alimentação para os trabalhadores. Eles estão fortes nisso.
O próximo encontro está previsto para abril de 2009.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Mais federações concluíram a contagem de candidatos eleitos ligados ao movimento sindical.
Hoje a Voz da CONTAG apresenta os resultados de 6 estados. A reportagem é de Cileia Pontes.
Os estados da Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Norte, Acre, Ceará e Mato Grosso do Sul elegeram ao todo 149 candidatos ligados ao movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais ou apoiados pelos sindicatos. A Paraíba elegeu um prefeito, 4 vice-prefeitos e 23 vereadores, sendo 3 mulheres. No Rio Grande do Norte, foram 4 vice-prefeitos e 25 vereadores. Desses, 4 são mulheres. Em Rondônia, segundo o presidente da Fetagro, Lázaro Dobre, o número de eleitos foi superior às eleições municipais de 2004. Na ocasião, foram 8 vereadores e 1 vereadora eleitos. Em 2008, esse número dobrou. Foram 19 vereadores, sendo 4 mulheres. Ele atribui o aumento à maior conscientização dos dirigentes.
Os dirigentes sindicais, eles estão se conscientizando da importância que é o movimento sindical dentro do contexto brasileiro, dentro da política no Brasil. Nós estamos conseguindo conscientizar e mostrar que nós, enquanto lideranças sindicais, precisamos ocupar os espaços na sociedade brasileira e um desses espaços, logicamente, são os espaços políticos.
Acre e Mato Grosso do Sul foram os outros estados que concluíram a apuração. O Acre elegeu 4 vereadores e 1 vereadora. No Mato Grosso do Sul, o movimento sindical elegeu 4 vereadores, 1 vice-prefeito e 1 prefeito, do município de Dois Irmãos do Buriti. No Ceará, entre dirigentes sindicais e candidatos apoiados pelo movimento sindical, foram 46 vereadores eleitos, entre eles uma mulher, 15 prefeitos e 1 prefeita.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
As trabalhadoras rurais do Rio Grande do Sul querem mais investimentos na produção em plantas medicinais, também chamadas fitoterápicas.
Elas querem ampliar o mercado e pedem também o reconhecimento legal desses produtos. A repórter Angélica Córdova tem mais detalhes.
Há cerca de 15 anos, as trabalhadoras rurais do estado do Rio Grande do Sul resolveram desenvolver a técnica da fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais na fabricação de remédios e produtos de beleza. A iniciativa deu tão certo que hoje 60% dos 349 sindicatos do estado praticam a atividade. Os medicamentos são distribuídos para supermercados e farmácias. Segundo a coordenadora estadual de mulheres da Federação dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Lérida Pavanello, houve um aumento na produção devido à procura cada vez maior desse tipo de medicamento.
Tem municípios que têm um trabalho já há bastante tempo que é bem aceito. Inclusive, nós temos municípios do estado que os médicos já mandam procurar esses remédios fitoterápicos.
Mas uma das dificuldades do setor, segundo a dirigente, é a falta de investimentos. Ela afirma que para que a atividade tenha mais força, é necessário também mudar a legislação.
Nós, como movimento sindical, a gente deve lutar, batalhar para que essa política da fitoterapia seja realmente implantada no nosso país e que os fitoterápicos sejam reconhecidos e que possam ser receitados, inclusive até pelo SUS, né, que é uma demanda que a gente sabe que é uma porta que a gente tem de demanda que é muito boa. E para a agricultura familiar, isso seria uma alternativa de renda também, pensando no financeiro, porque a gente sabe que esse tipo de medicamento ele está sendo cada vez mais procurado e cada vez mais aceito pela população.
Na semana passada, 34 mulheres se reuniram durante o Seminário Estadual sobre Fitoterápicos. O evento contou com a presença de especialistas, representantes do governo federal e trabalhadoras rurais para discutir políticas públicas para o setor.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
As populações do campo e da floresta vão ter mais possibilidades de utilizar computadores com acesso à internet.
É isso mesmo, Chico. O governo federal inaugurou na semana passada as primeiras 2 unidades do projeto Territórios Digitais. O lançamento foi no estado do Pará. Mais informações com Cileia Pontes.
A ideia do projeto Territórios Digitais é promover o acesso ao mundo da informática aos habitantes das zonas rurais. Até o ano de 2010, o governo federal vai instalar as chamadas casas digitais em cada um dos 120 territórios da cidadania. As casas digitais são espaços públicos de acesso gratuito, equipados com computadores ligados à internet, impressoras, câmeras e estabilizadores de energia. Eles serão instalados em assentamentos, escolas agrícolas, comunidades tradicionais, sindicatos e casas familiares rurais. O coordenador-geral do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, o NEAD, Carlos Guedes, explica que, além dos equipamentos, o governo vai disponibilizar os conteúdos para pesquisas e estudos.
Do ponto de vista dos conteúdos, hoje nós temos na própria página do NEAD, que é o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, uma ligação direta com o Centro de Difusão da Tecnologia e Conhecimento, que disponibiliza cursos hoje gratuitos para quem quiser fazer, independente da casa digital, qualquer acesso a sindicatos trabalhadores rurais, pode entrar no site do NEAD e pode se inscrever em cursos gratuitos, de como, por exemplo, acessar melhor a todos os programas que tenham software livre.
Carlos Guedes informa ainda que, para 2009, o governo federal vai disponibilizar conteúdos de cursos do Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, o Pronera, do programa Saberes da Terra e ainda de cursos nas áreas de assistência técnica e extensão rural. Ele explica que milhares de pessoas devem ser beneficiadas pelo projeto.
A nossa expectativa é que, trabalhando com uma escola família agrícola, uma casa familiar rural, não só capta os beneficiários diretos, que são os jovens trabalhadores rurais, como pode ter impactos indiretos pela inclusão digital.
As duas primeiras unidades das casas digitais foram instaladas no projeto de assentamento 17 de abril, em Eldorado dos Carajás, e na Comunidade das Pedras, localizada na Ilha do Marajó, ambas no Pará. Nessas duas unidades, pelo menos 2.000 pessoas serão beneficiadas.
Fique agora com o Vozes da Liberdade. O programa é totalmente elaborado pela ONG Repórter Brasil.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no Vozes da Liberdade desta semana: fiscalização resgata 46 trabalhadores de carvoaria no Ceará. Saiba se o atraso no salário pode acarretar em multa para o patrão. Conheça a lista das pessoas que desmataram ilegalmente na Amazônia. Na semana passada, 46 empregados foram resgatados de condições degradantes de trabalho em uma carvoaria, na cidade de Parambu, no norte do Ceará. Eles trabalhavam numa área arrendada sem as mínimas condições exigidas por lei. O Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo chegou à propriedade após uma reportagem publicada em um jornal de Fortaleza. O patrão não oferecia banheiros, nem água potável. Muitos dos empregados estavam na propriedade há 2 anos e não tinham registro em carteira. Eles trabalhavam sem equipamentos de segurança obrigatórios e dormiam em alojamentos sem as mínimas condições exigidas por lei. Para piorar, estavam com os salários atrasados. Os empregados vão receber as verbas rescisórias e indenizatórias. O proprietário da fazenda tinha autorização ambiental para a derrubada da mata.
Pergunta do trabalhador:
se o patrão atrasa o salário, eu tenho direito a uma compensação?
Dependendo do atraso, sim. No caso de salários atrasados, é preciso fazer o reajuste do valor. Além disso, se o trabalhador comprovar ter sofrido prejuízo, como, por exemplo, se precisou contrair dívidas ou se teve que sujar seu nome, ele pode exigir indenização na Justiça do Trabalho. E se os atrasos acontecerem mais de uma vez, haverá falta grave do empregador, podendo o funcionário pedir a rescisão do contrato.
Escravo? Nem pensar!
O Ministério do Meio Ambiente divulgou a lista com as 90 pessoas e empresas que mais desmataram a Amazônia Legal. Essa área inclui os estados do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins e uma parte do Maranhão. Quem estiver na lista será processado e deverá pagar multa por crime ambiental, além de recuperar as áreas que desmatou ilegalmente. Na lista constam empresas de agropecuária e políticos, além de fazendeiros. Eles terão que recompor aproximadamente 133 mil hectares destruídos no Mato Grosso, no Pará e em Rondônia, e pagar o equivalente a 227 milhões de reais em multas ao governo. Quem for citado na lista também perderá o direito de financiamentos de bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, além de ser obrigado a depositar em uma conta na Justiça o valor da comercialização de toda a produção agropecuária sua área em desenvolvimento. O desmatador ilegal também terá que desocupar a área degradada. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência e distribuído em parceria com a CONTAG. Até a próxima.
A música ao fundo é Tristeza do Jeca. A letra é de Angelino de Oliveira e a interpretação de Inesita Barroso.
A Voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Nestes versos tão singelo, minha bela, meu amor, pra mecê quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabia, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele tá. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra e num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste desde o jeito de falar, quando riscam na viola e dá vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra se aliviar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Vou parar com a minha viola e já não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vai pro mar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa